Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta segunda-feira, 10 de janeiro do ano de 2022, do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos. Meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Você também pode enviar as suas mensagens pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, onde você acompanha a transmissão do programa diretamente dos estúdios da Rádio Bandeirantes ou pelo nosso grupo no aplicativo Telegram. Basta buscar por Programa Faixa Livre e se tornar membro. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Infelizmente, como o programa de hoje está sendo gravado no final de semana, as participações pelo telefone estão inviabilizadas. Amanhã, nós voltaremos com o programa ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, mas hoje vocês infelizmente não podem entrar em contato conosco pelo telefone. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o escritor, professor de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari. Valério Arcari, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre.
Valério, eu quero te agradecer demais por você mais uma vez conversar aqui conosco no programa. Quero te desejar, antes de tudo, um grande ano novo, um 2022 de muitas conquistas, muitas realizações para todos nós e muita luta, né, Valério? Que é isso que nós todos brasileiros precisamos aí para o ano em que teremos muitos desafios pela frente. Agora, Valério, esse ano aí, como eu já citei, começa com muitas dúvidas e algumas certezas. Não se sabe ao certo como é que o Jair Bolsonaro irá se portar até as eleições presidenciais na tentativa de renovar o seu mandato. Muito menos a reação que ele terá caso sofra uma derrota nas urnas. A certeza é que seguiremos nesse marasmo de crise econômica, desemprego e desalento, algo que não é novidade nesses 3 anos de gestão do ex-capitão até aqui. Primeiro, Valério, o que dá para esperar desses últimos 12 meses, é o que desejamos, do ex-capitão na presidência da República?
Nós devemos ter sempre muita prudência nas previsões, em especial num país como o nosso, em que a intensidade da luta de classes é muito grande. E, portanto, todo prognóstico deve ser construído, com uma pesquisa de informação, muito volumosa. E isso exige muita sobriedade, seriedade, porque o cálculo de probabilidades precisa ser disciplinado por um método na construção das hipóteses. Então, duas notas breves sobre o ano que se inicia. A primeira, a crise sanitária vai se agravar, como indica a curva de evolução da pandemia nos países centrais. Nós já sabemos agora, quase 2 anos depois dos primeiros impactos da Covid-19, que há uma morfologia da evolução da doença. Então, é quando no hemisfério norte está a temporada de inverno que existem os picos de contágio e se alastram as novas cepas. Diante da Ômicron, nós já estamos vendo, a partir de meados de dezembro, mas com um claro salto depois da temporada das festas de fim de ano, uma situação de máxima urgência. As projeções são muito graves, né? No dia de ontem, os últimos dados que eu tive acesso, na sexta-feira, dia 7 de janeiro, oficialmente se reconhece mais de 50 mil contágios, o que certamente é muito subnotificado. Os especialistas, eles fazem cálculos que a margem mínima de subnotificação é de 1 para 3, e significa que, muito provavelmente, entre 100 e 150 mil pessoas contagiaram no dia de ontem. E, portanto, nós estamos diante de uma evolução vertiginosa, assombrosa, realmente uma tragédia sanitária que ameaça se transformar de novo num colapso humanitário, porque os serviços de saúde pública, o sistema do SUS, mas também o setor privado na saúde, não tem capacidade de oferecer uma retaguarda diante de uma demanda multiplicada de casos de internação. E, portanto, o primeiro elemento que eu acho que nós devemos considerar é que, muito provavelmente, entre fevereiro e março, nós vamos ter uma terceira onda, um pico, oxalá menor do que foi março, abril do ano passado, que foi um cataclismo horrendo, mas reconheçamos com humildade que há uma tendência que vai abrir caminho. E a curva de evolução da pandemia tende a acompanhar no Brasil a tendência dos países centrais, porque nós somos, ainda que na periferia, uma sociedade, por variadas circunstâncias históricas e fatores políticos sociais, uma sociedade com um nível de urbanização muito elevado. Nós temos 20 grandes cidades ou regiões metropolitanas com 1 milhão ou mais de habitantes. E, portanto, o primeiro elemento que creio que vale a pena considerar seriamente é que, em 2022, a pandemia estará presente e ela vai desenhar, vai estabelecer o enquadramento geral da evolução da situação social e, em grande medida, da luta política que vai culminar com a campanha presidencial. Nesse contexto, a evolução da crise sanitária, ela enfraquece o governo Bolsonaro. De todos os fatores que pesaram ao longo dos últimos 3 anos, a crise sanitária foi aquela que teve maior impacto na consciência de dezenas de milhões de pessoas de que o governo Bolsonaro, ou seja, a coalizão das diferentes alas da extrema-direita, não tem capacidade de gestão para proteger a população brasileira. A segunda nota remete à evolução da situação econômica. São muitos fatores. Creio que toda análise na tradição marxista deve combinar, associar os elementos, os fatores objetivos, os elementos objetivos com os fatores subjetivos. Do ponto de vista objetivo, é muito claro que nós temos uma curva descendente da taxa de investimento proporcionalmente ao PIB ao longo de todos os últimos anos, acentuadamente a partir de 2016. Nós já caímos de uma taxa de investimento que oscilava em torno de 20% do PIB para uma taxa em torno de 18% para 16%, e a tendência continua sendo de queda. Isso decorre, em primeiro lugar, do fato de que o lugar do Estado foi muito diminuído. Isso vai se manter em 2022, portanto, nós vamos ter uma evolução do produto interno bruto raquítica, mas também devemos considerar o fato de que a política monetária do Fed, do Banco Central Norte-Americano, incide naquilo que nós podemos chamar o investimento externo na economia brasileira. Por outro lado, há o contexto do teto dos gastos e, finalmente, a tensão de qualquer recuperação dinâmica. Portanto, o ano 2022 será um ano de estagnação com viés de contração econômica e não creio que haverá surpresas. É também um fator que enfraquece o governo Bolsonaro. Mas há elementos subjetivos que remetem à psicologia social das classes. Quero vos chamar a atenção para o fato de que prevalece entre os investidores, os capitalistas, muito pessimismo e muita incerteza sobre a dinâmica da situação brasileira, e isso inibe investimentos mais de médio e longo prazo nas classes médias, nas camadas intermediárias, abastadas, seja de pequenos e médios proprietários, empreendedores, seja mesmo nos setores médios da alta escolaridade que cumprem funções executivas no setor privado, no setor público, deve prevalecer a precaução no consumo, porque o quadro pandêmico e, por outro lado, a estagnação econômica, ou seja, uma situação de insegurança, recomenda, pressiona pela poupança de recursos, preservar os recursos disponíveis em caso de uma situação mais grave. Por último, o empobrecimento das classes populares é evidente, né, com o desemprego no patamar escandaloso que ele mantém, escandaloso em particular, considerando que o Brasil é uma sociedade jovem. E o empobrecimento é evidente com a queda do salário médio, a desvalorização do salário mínimo, portanto, a participação do consumo das famílias, que é um dos fatores importantes quando fazemos apreciações sobre a dinâmica do produto bruto, deve ser menor. Então, creio que nós podemos dizer que 2022, infelizmente, se inicia como um ano terribilis, ou seja, será um ano em que nós vamos ter muito sofrimento, sofrimento social, pela combinação destes três fatores: a crise sanitária, a estagnação, a crise econômica e, por outro lado, a crise do próprio governo Bolsonaro.
Chama atenção, Valério, que o Bolsonaro é absolutamente incapaz de mudar de postura. Ele até tentou moderar o discurso após aquele 7 de setembro fracassado, ensaiou uma trégua com os poderes e reduziu o tom dos ataques. Já nesse início de ano, ele voltou a sua artilharia ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o Ministério da Defesa enviou questionamentos a respeito das urnas eletrônicas e avisou que, se as respostas não o convencerem, abre aspas, algo tem que ser mudado no TSE, fecha aspas. Essa retórica desafiadora dele, Valério, mantendo tensionados os seus apoiadores, é a melhor alternativa para quem busca reeleição dentro dos marcos democráticos?
Bolsonaro faz o cálculo de que, para chegar ao segundo turno, é necessário lutar incansável e irredutivelmente pela consolidação do seu espaço político, porque é decisivo para ele que haja um segundo turno. É necessário que ele tenha credibilidade de vender a perspectiva que seria o candidato que, num segundo turno, estaria em melhores condições de derrotar a candidatura hoje favorita de Lula. Portanto, a sua tática política obedece a um cálculo que remete a três iniciativas. A primeira e fundamental: manter o núcleo duro do apoio que ele preservou nas camadas médias. Não nos enganemos, as classes médias brasileiras se deslocaram. Bolsonaro já não tem a audiência, o apoio, a confiança de 4 anos atrás, mas mantém nos setores intermediários da sociedade brasileira, muito estratificados. Nós estamos falando de milhões de pequenos empreendedores, uma pequena burguesia urbana e rural vinculada a serviços, mas também a algumas atividades produtivas, e tem audiência em setores de autoescolaridade, que tem funções de gestão no setor privado e mesmo no setor público, entre médicos, arquitetos, engenheiros, economistas, administradores de empresas, gerentes. Este é um público no qual o Bolsonaro encontra um apoio mais sólido em função dos 4, 5 elementos fundamentais do seu discurso político. A retórica anti-intelectual, que desafia a universidade, o mundo da cultura, o mundo da ciência, o mundo da arte, a defesa exacerbada da meritocracia, da ideia de que o sentido da vida é a luta de todos contra todos, pela afirmação dos mais capazes, dos mais enérgicos, dos mais corajosos ou dos mais dedicados, enfim, as fobias sociais, ou seja, ele se apoia naquilo que nós podemos chamar os elementos mais retrógrados da sociedade brasileira, portanto, as fobias sociais do machismo, do racismo, da LGBTfobia, os preconceitos regionais, do sul contra o sudeste, do sudeste contra o nordeste, do centro-oeste contra o sul, enfim, há toda uma ideologia que também abraça elementos de religiosidade e de messianismo, e que encontra simpatia em franjas importantes das camadas médias, que são multiplicadoras de voto, que muitas vezes cumprem um papel de formadores de opinião em bases sociais que os circundam. Por outro lado, Bolsonaro quer preservar o apoio de uma fração burguesa, de uma fração dos grandes capitalistas, que aposta num alinhamento incondicional com os Estados Unidos, em particular diante da China. Ou seja, há uma aposta de um projeto que só pode ser defendido impondo na sociedade brasileira uma derrota histórica para as classes trabalhadoras, para as massas populares. Ou seja, é necessário, nessa perspectiva de um ajuste liberal que favoreça o investimento externo, que as condições de produção no Brasil sejam niveladas pelo piso de sobreexploração que o capital internacional encontra ainda na África e, sobretudo, na Ásia. E Bolsonaro responde a esta fração burguesa que quer reposicionar o Brasil no mercado mundial, levar os ajustes liberais até o fim, avançar nas privatizações. Ele tem dito privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, avançar na Eletrobras. É, portanto, uma aposta de que é o investimento externo que tem que cumprir o papel de locomotiva e, nesse marco, a defesa da especialização da economia brasileira, uma espécie de reprimarização do lugar do Brasil. Alguns, creio que com alguma razão, falam de uma dinâmica de recolonização. E, por último, existe nas camadas populares um imenso semi-proletariado de quase 40 milhões de pessoas que, ainda que 10 milhões sejam trabalhadores, têm patrões e não têm contrato, hoje se estima entre 20 e 25 milhões aqueles que são os que trabalham por conta própria. E Bolsonaro, ele tenta atrair esta base social para o seu projeto, apresentando a classe trabalhadora que tem contrato ou funcionalismo público como privilegiados. Então, eu creio que o discurso de Bolsonaro endurecido para o ano 2022 responde a essa necessidade de consolidação da base social que ele preserva, que se estima pode ser ter um piso em torno de 20%, um teto em torno de 30%, não sabemos, é uma luta política eleitoral, são referências, há muita incerteza nesta dinâmica, mas que ele considera que é o suficiente para chegar ao segundo turno. Chegando ao segundo turno, é uma outra eleição. Sejamos, digamos, podemos aprender da experiência histórica. E num segundo turno, ele ambiciona em se transformar no anti-esquerda, anti-MST, anti-MTST, anti-operário, anti-grevismo e conseguir atrair votos para poder vencer as eleições. Há um método, há uma estratégia, uma tática. Não creio que Bolsonaro seja o candidato favorito nas eleições, mas há um processo em disputa, está em aberto e prevalece, por enquanto, a incerteza. A luta termina quando acaba e, portanto, Bolsonaro deve ser levado a sério.
Eu acho que outra incógnita, Valério, pelo menos para alguns analistas, é a reação dos militares diante do quadro que nós teremos. Eu coloco isso porque parece que boa parte dessa turma que apoiava o ex-capitão se bandeou para os lados do Sérgio Moro, uma outra parcela, menor, evidentemente, se reaproximou do Lula, mas ainda há aqueles oficiais que seguem firmes no apoio ao bolsonarismo. A grande questão é que as Forças Armadas têm consciência do tamanho do problema que podemos ter pela frente, porque todos os exercícios militares foram antecipados no país até o mês de setembro, na intenção de deixar toda a tropa à disposição no período das eleições, algo inédito aqui no Brasil. Qual deve ser a atitude dos militares ao longo desse ano, Valério? Especialmente nos idos lá de outubro, novembro?
Eu estou convencido que é muito difícil nós conseguirmos ter informação suficiente para fazer qualquer previsão sobre qual será o papel dos militares no processo eleitoral de 2022. O mundo militar, o mundo da autooficialidade, é um mundo opaco, um mundo oculto, não há nenhuma transparência. Nós estamos falando de quase 400 oficiais generais à frente de uma estrutura militar, 200 mil profissionais das Forças Armadas. Mas o que prevalece nesse momento é a obscuridade. Mas isso não nos impede, considerando os fatores objetivos, que esses são sobre o nosso domínio, não nos impede reconhecer que os privilégios não só permaneceram intactos, como em grande medida se ampliaram depois da última reforma da Previdência, o aumento de salários. E isso é expressão de uma verdadeira tragédia histórica. A tragédia ocorreu no final dos anos 70 e dos anos 80, quando prevaleceu a ideia de que a ditadura tinha que ser derrotada, mas não ia cair. No Brasil, o governo Figueiredo acabou, mas a ditadura não caiu. Houve um processo de amortecimento da transição, o que se denominou na época como uma transição conservadora, que me parece correto, ou seja, uma transição sem ruptura, na qual o aparelho militar policial permaneceu, repito, intacto. Não foram os julgamentos oficiais generais que foram responsáveis pelos crimes durante a ditadura militar. E, portanto, a impunidade tem um custo histórico, por isso é uma tragédia histórica. Nós temos uma casta militar com imensos privilégios que ocupa um lugar político que é evidentemente de abuso de poder. E o governo Bolsonaro levou ao extremo este papel de poder moderador, de poder de veto das Forças Armadas, porque incorporou milhares de oficiais à gestão do aparelho de Estado civil. Incorporaram-se os burocratas militares à burocracia, à alta burocracia civil do Estado. É uma tragédia histórica.
Dá para dizer que o Bolsonaro ainda conta com o apoio de todos aqueles setores que o levaram até o Palácio do Planalto em 2018, Valério. Entre eles, os próprios militares, os evangélicos neopentecostais, aquele pessoal que sustenta ou sustentava o bolsonarismo. Como é que você enxerga hoje essa base de apoio do chefe do Executivo, Valério?
Não creio. Eu confio que todos os dados que nós temos disponíveis, e são significativos, todas as variáveis que nós podemos estudar indicam que houve uma deterioração da influência do Bolsonaro e do bolsonarismo. O bolsonarismo se mantém como uma corrente política importante, eu diria até dramaticamente poderosa, mas com menor peso do que em 2018. Estes 3 anos não passaram em vão. Ou seja, o Brasil é uma sociedade muito complexa, está muito fraturada. A extrema-direita mantém posições importantes dentro da sociedade, ou seja, o governo Bolsonaro, ele conseguiu resistir a todos os impactos devastadores da evolução da pandemia e da situação econômica, conseguiu se proteger na superestrutura do Estado, em particular dentro do Congresso Nacional, mas o seu desgaste, o seu enfraquecimento é claríssimo. Ele perdeu audiência em todas as classes sociais e, portanto, encontrará enormes dificuldades de conquistar a reeleição.
E as tais das forças democráticas, Valério, que até bem pouco tempo atrás falaram em construir uma grande aliança para derrotar o bolsonarismo, parece que deixaram a União de lado e vários partidos já têm lançado seus nomes para disputar o Palácio do Planalto. A unidade ficou só no discurso, né, Valério?
Eu estou entre aqueles que têm defendido que a unidade no processo eleitoral da oposição de esquerda, ou seja, aquela que se apoia no movimento da classe trabalhadora e dos seus aliados sociais, os oprimidos, os negros, as mulheres, os LGBTQIA+, a juventude, o movimento camponês, o movimento indígena, o movimento de direitos humanos, o movimento de cultura, o movimento das artes, e a oposição de direita liberal, aquela que se apoia nos grandes capitalistas, que se apoia nas 200 grandes empresas que dominam a produção da riqueza e acumulam renda e patrimônio há gerações e gerações do Brasil. Esta ideia de que a unidade da oposição de esquerda com a oposição de direita seria o caminho, seria a estratégia eleitoral mais apropriada para derrotar o bolsonarismo, era totalmente errada, totalmente equivocada. Existe um processo eleitoral em curso no qual vão medir forças 3 campos políticos, 3, não 2, a oposição de esquerda, o bolsonarismo e a oposição de direita. O que ocorreu ao longo destes 3 anos é que a oposição de esquerda se fortaleceu e a oposição de direita, apesar do peso que os liberais mantêm nos meios de comunicação, os meios de comunicação, a mídia comercial, ela encontra uma ressonância pequena em segmentos das camadas médias que se inclinaram a favor de Bolsonaro em 2018 contra o PT em função de um contexto aberto pelo impeachment do governo Dilma Rousseff, mas que entretanto se deslocaram e se afastaram do bolsonarismo em primeiríssimo lugar em função da tragédia sanitária que sacrificou mais de 600 mil vidas no Brasil. E portanto o desafio fundamental é afirmar uma frente de esquerda, entre outras razões, porque no Brasil foi eleito um governo de extrema-direita que é liderado por uma corrente neofascista, mas no Brasil não ocorreu uma derrota histórica, ou seja, a dinâmica da luta social desde 2018, ela não permite um paralelo simples com o impacto que foi o golpe em 64. Evidentemente, isso não diminui a gravidade máxima que é a existência de uma corrente neofascista que no dia 7 de setembro colocou centenas e centenas de milhares de pessoas nas ruas apoiando um discurso messiânico, delirante, golpista, o que confirma que o que está em jogo é algo de máxima gravidade para o destino da nação. Mas cabe um papel central à oposição de esquerda para abrir o caminho para a derrota de Bolsonaro. Não sei se a disputa será feita finalmente num segundo turno, mas não há programa comum que possa conciliar e pacificar as diferenças entre o que deve ser a defesa pela esquerda dos direitos dos trabalhadores, do direito ao trabalho, do direito ao salário, do direito à educação, saúde, transporte público. Portanto, a luta pela revogação da lei do teto dos gastos, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e todo o entulho golpista, autoritário, que foi aceleradamente implantado depois de 2016, com as consequências devastadoras, dramáticas, que estão diante de todos nós. E o que é o projeto representado pelos chamados candidatos da terceira via, fragmentados entre si, mas que estão associados na continuidade dos ajustes liberais, portanto, defendem o teto dos gastos, defendem a reforma trabalhista, defendem a reforma da Previdência, defendem privatizações. Não pode haver acordo. Portanto, a disputa se fará em condições de intensa luta de classes. Eu estou entre aqueles que têm defendido que não houve derrota histórica, houve uma derrota social e política muito grande, uma inflexão na relação social e política de forças depois de 2016, mas há condições para derrotar o bolsonarismo. As manifestações de 2021 revelaram a presença de uma vanguarda ampla que se apoia nos movimentos organizados, que juntou em centenas de cidades, no seu auge, em mais de 400 cidades, centenas e centenas de milhares de ativistas, de simpatizantes do campo da esquerda dos trabalhadores e, portanto, chegou em 2022 a hora de medir forças com o bolsonarismo. Devemos marchar com um programa de esquerda para lutar por um governo de esquerda.
Falando agora especificamente, Valério, sobre as alternativas que surgem para a sucessão presidencial. O ex-presidente Lula parece que embarcou de vez nessa ideia de ter o Geraldo Alckmin como vice em sua chapa. Já houve acenos de lado a lado e o petista só aguarda o ex-tucano se filiar a algum partido. A tendência é que ele vá para o PSB. No final do ano passado, Valério, você publicou um artigo onde criticava essa aliança, dizendo que ela enfraquece o campo progressista. O que é que te leva a essa avaliação, Valério?
Eu penso que a apresentação de Alckmin como candidato a vice numa chapa com o Lula é uma armadilha. Penso também que é uma aventura. Alckmin é um cavalo de Troia da classe dominante dentro de uma chapa de esquerda. Veja, na luta política há espaço para manobra. A luta política e social é uma luta feroz, áspera, ríspida, dura. É uma luta pela consciência de dezenas e dezenas de milhões de pessoas que têm graus diferentes de interesse pela luta pelo poder, pela causa pública. Nós vivemos num país onde a imensa maioria da população não tem inclinações, escolhas ideológicas claras, por variadas razões, mas o fato fundamental e inescapável é que uma candidatura Lula com Alckmin na vice é fundamentalmente uma sinalização para a classe dominante de que existe uma disposição de concertação. Mas este movimento, que é uma manobra tática, que tem evidente o objetivo de abrir diálogo com setores sociais que historicamente são anti-esquerda, são antipetistas, ela tem o espaço para as manobras táticas, ele tem limites. Veja, não há nada de errado na luta política de fazer movimentos táticos de dissimulação diante do inimigo de classe. O problema da pré-candidatura de Alckmin a vice de Lula é que é um movimento de simulação que não neutraliza a aversão, as desconfianças ou mesmo as fobias que envenenam a mentalidade de segmentos das camadas médias contra a luta dos trabalhadores, da classe operária, dos oprimidos, e, por outro lado, dissemina a confusão entre os setores mais avançados do que nós podemos chamar uma ampla vanguarda social que ambiciona, que chegou uma oportunidade histórica para abrir um caminho para a transformação da sociedade brasileira. E, portanto, é uma manobra disparatada, é um erro tático. E isto significa que é uma armadilha política. E creio que há espaço político para fazermos uma forte resistência. Existe a possibilidade de defender com muita consistência a necessidade de que o Lula tenha uma candidatura a vice que amplie o diálogo com os setores oprimidos da sociedade brasileira. Pode procurar uma liderança feminina, uma liderança negra, pode procurar uma liderança nos movimentos populares, uma candidatura de alguém mais jovem. Há várias possibilidades alternativas muito superiores à candidatura de Alckmin. Nós precisamos de uma frente de esquerda que seja capaz de empolgar, entusiasmar, inflamar, me permita, incendiar a imaginação dos setores explorados e oprimidos da sociedade brasileira, que é possível uma vida melhor. As expectativas que a massa do nosso povo tem na mudança social foram muito rebaixadas. Houve uma redução enorme no nível das expectativas. E isso é um dos maiores obstáculos, porque onde não existe, onde não prevalece a confiança de que é possível, através da organização popular, da mobilização dos trabalhadores, da juventude, do projeto de um Brasil em que haja esperança de uma vida melhor, esse é o desafio fundamental do processo eleitoral, que deve cumprir um papel educativo para que não se repita a experiência histórica de 2013 a 2016, que ao final, quando a ofensiva da classe dominante com a reunificação das diferentes frações burguesas em torno do projeto do golpe, não foi possível articular uma resistência popular muito superior à mobilização das camadas médias, os amarelinhos que foram às ruas exaltadíssimas, radicalizadíssimos, exasperados, gritar que o Brasil não seria uma nova Venezuela. E, portanto, o desafio da esquerda é transformar a campanha eleitoral numa campanha de luta social. Para isso é preciso empolgar, entusiasmar, é preciso semear esperança. E acho difícil, e para ser prudente com as palavras, acho difícil que Alckmin possa entusiasmar, seja quem for.
Valério, até que ponto essa ideia de que o mais importante é o programa, não o vice, se faz valer? Eu tenho visto muitos petistas utilizando-se dessa argumentação para dizer que o Lula será predominante na chapa. O próprio ex-presidente chegou a dizer que quer tomar como exemplo o governo espanhol, que revogou a reforma trabalhista recentemente, Mas a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, falou em rever alguns pontos do texto, buscar acordos com aqueles que patrocinaram esse retrocesso, não citou uma revogação integral do texto. Me parece que o vice é uma figura mais que fundamental nesse tipo de acordo, né, Valério? Exemplos de vices que tiveram protagonismo e suplantaram os titulares pela falta de entendimento não faltam na nossa história recente, né, Valério?
A discussão de que a candidatura à vice-presidência não tem importância e é essencialmente uma manobra simbólica não é séria. Evidentemente, é necessário discutir o programa, é necessário abrir um debate honesto, sério, em que possa ser acessível a centenas e centenas de milhares de ativistas, de simpatizantes, sobre qual deve ser o projeto da esquerda para o Brasil. Tem enorme importância discutir a revogação do teto dos gastos, a anulação de privatizações, a revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Tem que se discutir o salário mínimo, temos que discutir a política para o SUS, o projeto para o ensino público. Temos que discutir a política de assistência social e que programa deve ser construído para oferecer mínimas garantias de sobrevivência e segurança para dezenas de milhões que mergulharam na miséria absoluta. Deve-se discutir a relação com os Estados Unidos, deve-se discutir o lugar do Brasil no mundo, deve-se discutir Petrobras, deve-se discutir a luta contra o desemprego. Muitos temas devem ser discutidos, mas não é verdade, não é honesto, nem política, nem intelectualmente, desvalorizar o impacto monumental, incontornável, que teria durante uma campanha eleitoral a presença de Alckmin como vice de Lula. E isso, evidentemente, gera confusão, gera desmoralização em alguns setores, produz divisões nas fileiras da esquerda, e penso, portanto, que é um desastre.
A posição de parte dos partidos de esquerda, Valério, como o PSOL, de apoiar o Lula já em primeiro turno de maneira tática, não nos coloca em uma encruzilhada perigosa de não haver um projeto efetivamente popular em disputa no fim do ano? Aliás, eu tenho a impressão de que o debate político anda por demais prejudicado, graças a essa falsa polarização criada, em especial pela mídia dominante, entre Lula e Bolsonaro.
O PSOL decidiu que antes de maio não terá uma definição final sobre a tática eleitoral. O que o Congresso Nacional do PSOL aprovou foi a luta por uma frente única dos partidos de esquerda, fundamentalmente do PSOL com o PT e o PCdoB, em torno a um programa de antibolsonarista, de ruptura com o neoliberalismo, que se apoie nas reivindicações dos trabalhadores e dos oprimidos, que recolhe a elaboração dos principais movimentos sociais como uma plataforma para um projeto de transformação da sociedade brasileira com reformas estruturais, medidas anticapitalistas. O PSOL está engajado nessa luta com honestidade, com equilíbrio, com seriedade, mas também de forma combativa, que há uma luta, há um combate que está se desenvolvendo nesse momento. Esse combate não está resolvido, só termina quando acaba. O PSOL, até maio, vai considerar a evolução da conjuntura. Mas evidentemente a orientação da tática do PSOL, que reagrupa as forças mais combativas, mais radicais, é da defesa de uma unidade desde o primeiro turno da esquerda radical com a esquerda moderada diante da máxima gravidade da situação brasileira, que é que nós temos um governo de extrema-direita liderado por um neofascista. É uma situação excepcional, não tem nada a ver com 2018 ou com 2014, é completamente diferente. Por quê? Porque não é possível lutar contra todos ao mesmo tempo. Uma candidatura do PSOL com um programa radical de medidas anticapitalistas no primeiro turno teria que se posicionar contra Bolsonaro, mas também contra Lula. Isso, evidentemente, envolve riscos imensos do ponto de vista da disputa política. É preciso um mínimo de responsabilidade para nós interpretarmos qual é a relação social e política de forças no Brasil. E é por isso que o PSOL está engajado na defesa da Frente Única de Esquerda, já deliberou a disposição de apoiar Lula desde o primeiro turno, mas pediu a abertura de negociações. Essas negociações ainda não foram abertas. Confio que em algum momento serão, e o PSOL vai defender as suas propostas com máxima responsabilidade, coerência e firmeza. E decidiremos em maio, em função do contexto da evolução política, numa conferência eleitoral, reunido o Diretório Nacional, do qual eu participo, qual será o nosso lugar.
É possível se pensar em mobilização de forças populares ao longo desse ano, Valério, para cobrar do Lula um programa de governo que coloque no topo das prioridades a classe trabalhadora? É demais sonhar com esse tipo de mobilização diante da anomia que está colocada no nosso país?
É possível sonhar, é possível lutar, é necessário apostar que o bolsonarismo pode ser derrotado, que o processo eleitoral não será somente uma disputa de uma candidatura como em eleições anteriores. É por isso que o PSOL está disposto a um gesto de sacrifício político, de renunciar à apresentação de uma candidatura própria pela primeira vez, não levantando um nome entre as lideranças que estão hoje no PSOL, que têm respaldo social. Não falo somente do Guilherme Boulos, mas da Talíria Petrone no Rio de Janeiro, entre tantos outros. O PSOL está disposto a fazer esse gesto, esse movimento, esta opção tática, porque ele aposta que a Frente Única de Esquerda tem capacidade de mobilização, que esta campanha eleitoral não vai ser feita somente através dos comerciais, dos marqueteiros na televisão e nos rádios, que estamos falando de uma luta social que vai atravessar todos os diálogos, as conversas nas empresas, nos bairros, nos territórios, nas famílias. Portanto, 2022 vai ser um ano de intensa luta social e política, cujo desenlace também está nas nossas mãos. Nós somos protagonistas do nosso destino e devemos confiar que os setores mais avançados da classe trabalhadora e do nosso povo sejam capazes de arrastar as grandes massas populares para um projeto inspirado nas ideias socialistas.
Valério Arcari, eu quero mais uma vez te agradecer por você conversar conosco aqui no programa, te desejar novamente um ótimo ano novo, com muitas conquistas e com muita força aí para a gente superar todos esses obstáculos que estão colocados com o bolsonarismo. Muito obrigado mais uma vez, Valério.
Muito obrigado pelo convite, é mais uma vez uma satisfação colaborar com Faixa Livre. Longa vida ao Faixa Livre, um abraço e um bom dia para todos.
Bom, conversamos aqui com o escritor, professor de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari. Vamos agora ao nosso segundo intervalo, já já estaremos de volta.